Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Amém! Glória a Deus! Todo mundo aí preparado? Tranquilo? Tá frio hoje, né? Gostoso. Hoje tá bom, tá bom. Amém, amados! Estamos aqui, está em abril já de 2017. O tempo passa rápido. Quem lembra da minha última pregação, quanto mais velho a gente fica, mais rápido passa o tempo. Então nós estamos aqui hoje. E a gente tem um tema desse ano da nossa igreja, né? E é perseverar. Estamos perseverando unânimes com a igreja. E a igreja, a associação, a igreja geral, ela elaborou uma série de temas durante o ano, né? Na verdade foram 12 palavras. E eu até ajudei a elaborar essas palavras aí. E o ideal é a gente falar sobre esse tema uma vez por mês até o final do ano. E já teve as palavras aí no começo do ano, o Paulo pregou sobre perseverar unânimes, pregou até várias vezes, 3 semanas seguidas. E eu hoje aqui vou voltar nesse tema com vocês, tá? A gente vai entrar nesse tema novamente, perseverar, mas com enfoque de viver no temor de Deus, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre viver no temor de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos 2, 42 até o 47, que é o tema aí desse ano, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Atos capítulo 2, versículo 42, fala assim, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes os que o Senhor iam sendo salvos. Amém? Então esse é o texto de hoje. Então ele está falando aqui sobre perseverar unânimes, né? Os apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Então eu queria que você fixasse na tua mente essa palavra temor. Em cada alma havia temor. Aqui no texto ele fala que os apóstolos faziam tudo isso, o Senhor ia acrescentando as almas. Amém? E é isso que a gente quer para a nossa igreja, é isso que a gente quer para a nossa comunidade, é isso que a gente quer para o cristianismo. Que o Senhor acrescente as almas. Que o Senhor adicione as almas. E para isso, tem toda uma receita de bolo aqui dos apóstolos. Perseverar unânimes. E uma delas é haver o temor. E o que é o temor? Primeiro, a gente vai tentar entender o que é o temor na luz do mundo. O que é o medo na luz do mundo? Temor na luz do mundo. Pode colocar para mim aí? Então, você pode ter um medo básico. Eu vejo meu filho tem 4 anos, e ele, pequenininho, às vezes a gente está no segundo andar de noite, eu moro no sobrado, e às vezes ele dá sede, ele fala, papai, quero beber água. Ele já está grandinho, né? Desce lá e pega a sua água. Aí ele vai, bonitinho, chega na metade da escada, ele fala, susto, 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 e sobe. Fala, filho, desce lá para beber água. Ele... Papai, susto, susto, vem comigo, dá a mão, tá escuro, tá susto. Ele tem medo do escuro, ele não consegue ir sem ninguém, ele não vai. Aí eu vou lá, desço, pego a água. É um medo básico, você pode ter medo disso, você pode ter medo do escuro. Tem gente que tem, dorme com a luz acesa até hoje, né? Se o pai e a mãe tá do lado, não tem medo. Esse é um medo básico, você pode ter. Passa pro próximo. Você pode ter medo de altura, né? Esse aí é o pessoal, agora tem um monte de russa aí, tem até profissão disso. Essa aí é uma russa, ela adora, Angela Nicolau, ela adora tirar selfie de lugares altos aí. Só de olhar aí dá vertigem, né? Então ela tira selfie arriscando a vida, meu. Sim, aparelho de proteção, você tirava uma foto dessa aí, aquela primeira ali? Hein? Ela tira, ela ganha a vida com isso. Você pode ter um medo básico. Ter medo de altura. Tem gente que tem medo de altura. Uma vez eu e minha esposa fomos num apartamento no 26º andar. Ela não conseguiu nem chegar na sacada. Assim, voltou para trás. Tenho medo de altura. Então você pode ter esse tipo de medo. É um medo que pessoas podem ter. Passa para o próximo. Olá, quem é esse aí? Esse é o meu filho, o Felipe. Né, legal? Tá tirando uma fotinho dele lá. Não é um celular tirando uma foto? Esse aí eu peguei, não sei por que eu salvei. Tava lá no Google Fotos, essa fotinho. A minha esposa tá tirando uma foto dele. Ele tinha uns 5, 6 meses, por aí. Ela ali, ó, você vê que ela tá com o celular tirando uma foto dele. Ela falou assim, Marcel, tira uma foto com a câmera melhor. Eu quero pegar um ângulo melhor. Por que ela tava tirando essa foto? Veja a cabecinha dele ali, não está meio tortinha assim, caidinha? Ela encanou que o Felipe não conseguia levantar a cabeça com 5 meses. Aí toda mãe tem lá aqueles manuais. Então o menininho com 1 mês tem que fazer isso. 2 meses tem que fazer X. 3 meses ele tem que balbuciar, dar um sorrisinho. 4 meses ele tem que começar a rolar. 5 meses ele tem que estar com o corpo retinho. E ele não estava. Então a mãe desesperada falou, tira a foto. Vamos mandar para o pediatra. Aí a gente tirou foto, mandou para a pediatra, que é a minha irmã, né? Por acaso. Pediatra é minha irmã. Mandou a foto para a minha irmã. Minha irmã é sobrinho dela. Ficou mais preocupada ainda. Falou, não, Marinei, isso é problema. Isso aí é problema. É meu sobrinho, eu não posso errar. Leva ele na médica da APAE, que ele pode ter alguma coisinha. A minha irmã trabalha na APAE. Ela trabalha lá. Falou, leva o médico na APAE. Aí a médica não tinha consulta, tinha consulta daqui uma semana e meia. A minha esposa não dormiu durante uma semana e meia achando que o Felipe tinha algum problema. Ele não levantava a cabeça. Então ele nasceu com alguma má formação e tal. E ficou uma semana com medo. Paulo já pregou aqui, para as mães, a estatística, se você for ver, mães, a prioridade é a saúde do filho. Então, o maior medo delas é que o filho tenha algum problema, tenha uma gripe, tenha uma tosse, sai correndo, a prioridade é o filho. Então, esse é um medo, você pode ter esse medo no coração. Eu estava tranquilo, mas ela teve. No final, né, na verdade ele era gordo mesmo, então ele não conseguia levantar a cabeça, foi crescendo, emagreceu, tinha nada, zero, né? Tudo bem, mas passou. Aí bonitinho, era bem gordo mesmo, nossa, gordinho. E você pode ter medo de outras coisas. Passa mais um. Falei dela, né? Mas eu vou me expor. Então eu, como marido, meu maior medo é perder a provisão, de não conseguir prover no lar. Então você pode ter medo de desemprego, pode ter medo de perder o emprego, pode ter medo de perder a provisão, perder como sustentar tua família. Então esse é um dos medos que eu tenho. Eu me preocupo com isso. Então todo dia eu penso lá, falo, tem que sustentar a família, as contas, como é que eu vou fazer para manter o Felipe, se ele vai ter o plano de saúde, cara, que ela tanto precisa para levar lá para o hospital quando precisa. Então é um medo que eu tenho. Pode ser o medo que você tem. Eu tenho outros medos também. Tenho medo, hoje mesmo, vindo pra cá, tava no carro, ela nem reparou. Parou uma moto na minha frente, o cara desceu, o coração já fez. Já disparou. O meu carro, eu tava com o carro da minha esposa, ele desliga. Aí eu já dei uma apertadinha pra ele ligar, eu já ia disparar. O cara soltou na moto de novo, partiu. Eu posso ter medo de assalto em São Paulo. Muito comum, muito fácil. Esse todo mundo tem, né? Ó, difícil quem ande tranquilo em São Paulo, mas você pode ter medo. E agora, se você tem emprego, você tem, já é grandinho, não falta dinheiro, qual medo será que você pode ter? Passa mais um aí. Esses caras não têm medo de muita coisa. Alguém conhece algum deles? Mas eles têm medo de algumas coisas, sim. Quando você tem muito dinheiro, todos eles são bilionários. Bilionários ali, uns do Vale do Silício, outro bilionário da internet lá da Rússia. Quando você tem muito dinheiro, você tem um legado para deixar. E o que, que você vai fazer com o dinheiro? Qual que é a coisa inerente para esses quatro? Coisa inerente para os quatro é que um dia eles vão morrer. Um dia eles vão morrer. Então o maior medo deles é morrer. E o que, que eles têm muito dinheiro? O que, que eles fazem hoje? Eles investem bilhões de dólares em empresas de medicina. Alguns tentam acabar com as doenças, outros tentam chegar à vida eterna. E prolongar a vida eterna. Então o primeiro lá que está de óculos, o de preto, é um cofundador do Google, né? Chama Sergey Brin. Sergey Brin, ele já investiu 1,5 bilhões de dólares numa empresa que chama Calico, que é California Life. Agora esqueci, é Calico? Agora eu não lembro, é que eu não coloquei. Mas é uma empresa que tenta prolongar a vida ou mesmo acabar com ela. Ele contratou um cara, que o nome dele é um ex-engenheiro do Google, chama Kurzweil. Ele é o pai do transhumanismo, um movimento que busca a imortalidade por meio da fusão do homem e máquina. Então o cara já investiu 1,5 bilhão de dólares para tentar chegar na vida eterna. Lembra uma passagem aí, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala disso. Mas eles têm medo da morte, é o temor deles, né? O de baixo aqui foi o fundador da Oracle, né? Ele é o mais velhinho de todos, ele que está mais preocupado. Ele já está com 72 anos. O Sergey deve estar com uns 43. Ele também tem investido bilhões de dólares em startups que tentam prolongar a vida eterna. O de cima aqui, ó, que está no microfone, ele é o Peter Thiel. Ele foi um fundador do PayPal. Você que faz a transação do PayPal, paga a graninha para ele lá. Ele também tem investido bilhões de dólares em empresas do Vale do Silício que tentam, através da nanotecnologia, impedir o decaimento das células, impedir o envelhecimento das células. Então eles estão investindo lá, bilhões. E o último aqui é o magnata da internet da Rússia. Ele já vai naquela mais ficção científica. Ele acha que você vai um dia conseguir fazer o download do seu cérebro. Então eles estão investindo nisso. O cara viveu 3 décadas, ele não vai precisar mais do corpo. Ele faz o download do cérebro. E você vai achar, pô, que loucura, né? Ficção científica e tal. Mas as pessoas se preocupam com a vida eterna desde muito antigamente. Um dos imperadores chineses, 200 a.C., ele tentou a vida eterna, tomou 3 cápsulas de mercúrio, que ele achava que ia ficar vivendo eternamente, e morreu, né? Tomou mercúrio e morreu. Recentemente, lá em 1497, um dos papas, ele também tentou fazer transfusão de sangue com 3 jovens para tentar ganhar juventude. E essa transfusão deu errado e morreu. Então, de muito tempo atrás, as pessoas, quando chegam no estágio na vida, elas temem a morte. Então, você pode chegar nesse estágio e temer a morte. Mas isso é o que o mundo pensa de temer. E o que é temer em relação aos apóstolos ali de Atos 2? Eles, cada alma temia o Senhor. O sentido de temer aí, pode tirar, pode deixar, fora. O sentido de temer é diferente. É um temer de respeito, é um temer de reverência, é um temer que lança fora o medo. Não é um temer de ter medo do Senhor. Eles tinham reverência, eles tinham um cuidado, eles tinham um zelo, eles tinham um objetivo que era temer ao Senhor. Eles não tinham medo, eles tinham respeito, eles tinham obediência. Então é isso que a palavra nos ensina, a temer, a ter obediência ao Senhor. E o que eu ganho com essa obediência ao Senhor? Como é que eu vejo isso na minha vida, essa obediência ao Senhor, né? Então, quando o homem ele começa a temer ao Senhor, implica que ele começou a conhecer a Deus. Então, nós começamos a conhecer a Deus, quando tememos ao Senhor. E essa palavra conhecer tem um sentido muito forte, porque em várias passagens da Bíblia, ela fala sobre isso. Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria Ela tem que estar em nós, sabendo que temer ao Senhor é o princípio de todas as coisas. Em Jó 42:5 fala, Jó falava: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó, ele conhecia o Senhor de ouvir falar. E agora ele já via, ele viu o Senhor, ele teve experiências com o Senhor. E nós conhecemos a Deus? Você conhece a Deus? Você tem essa intimidade com o Senhor? Você fala com o Senhor? Você busca Ele? Nós precisamos buscar isso na nossa vida. Já teve várias palavras esse mês falando de buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, de ler a palavra de Deus. E eu lembro quando, em 2005, quando eu comecei a me converter, eu fiz um propósito de ler toda a Bíblia lá, logo que eu me converti. Comecei a ler Gênesis, eu não era convertido, e fui indo livro a livro. Fui lendo os livros do Senhor. E ao chegar lá, me converti, teve o batismo e tal, já estava trabalhando em pequena família, eu passei do Antigo Testamento e comecei a entrar no Novo Testamento. Quando eu comecei a ler o Novo Testamento por completo, meus olhos se abriram. Eu falei, nossa, foi algo assim, eu lembro até hoje, foi uma experiência grandiosa em minha vida. Porque eu conhecia Deus, eu via aquilo no Antigo Testamento e tudo aquilo que as pessoas falavam, pregavam, ouviam falar, eu comecei a entender quem era Jesus no Novo Testamento. Comecei a conhecer Ele, o que Ele fazia, as revelações que aconteciam no Antigo Testamento, que Ele estava ali colocando. E para mim foi prazeroso ler a palavra de Deus, foi prazeroso conhecer a Deus. E ao mesmo tempo, na minha vida, eu orava, eu buscava, e Deus ia, as coisas iam acontecendo, Deus ia se revelando e eu fui aprendendo. Isso acontece diariamente na nossa vida até hoje. Nós precisamos conhecer a Deus. Então, no momento que a gente ora, a gente tem a comunhão, falar com o Senhor. Eu lembro, nos tempos de solteiro, eu ia no terraço, falava com Deus, olhava as estrelas. Eu, como tenho esse quesito, fiz meteorologia também, fiz astronomia na USP. Eu conhecia a posição das estrelas e falava: Senhor, o Senhor criou Alfa de Centauro, criou cada constelação, e olhava e conversava, e via o Senhor falar comigo. Então isso é conhecer, é ter intimidade, falar com Ele, isso é temer a Deus. Se você passa o dia todo tarefado, e em nenhum momento você ora e busca o Senhor, onde está o nosso temor? Nós temos que buscar esse temor, de conhecer a Deus. Esse é um dos aspectos que mostra na nossa vida. Um outro aspecto, está lá em Provérbios 3:7, ele fala assim, ó: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, temer ao Senhor implica apartar-se do mal. Quando um homem teme ao Senhor, ele se converterá do pecado e viverá uma vida santa. Esse é mostra um indício que nós estamos temendo ao Senhor. Eu posso falar por mim também, que quando estava lá, eu terminei um mestrado em 2003, e todo mundo sabe, né? Já faz tempo já. Terminei meu mestrado em 2003, todo mundo sabe aqui no Brasil. Quando você estuda, né, você tem uns benefícios. Como todo estudante eu era, gostava de ir no cinema, no teatro e tal. E quando você está estudando, você ganha uma carteirinha, paga meia, né? Todo mundo paga meia, todo mundo quer o benefício, né? Paga meia. Beleza. Aí terminei lá meu mestrado, 2003. 2004 não tinha carteirinha. O que eu fiz? Fui lá, Photoshop, peguei lá meu matrícula da USP. Facinho, eu manjo de Photoshop. 2003 virou 2004. Pegava lá, porque tinha a minha data de aniversário, era 04. Dava copy no 4, mandava lá 2004. Bom, carteirinha 2004. Legal, né? Já pensou? Depois eu ia lá na rua: fora corrupção, fora político, fora Cunha, fora não sei quem. Tava fazendo a mesma coisa. Não fui, né? Porque na época não tinha, né? Mas era um legado aí. Tava lá praticando a corrupção, mesmo sendo íntegro, né? Ah, não, não bebo. Não era crente, não bebia. Não bebo, não fumo e tal. Mas falsificava a carteirinha de estudante, né? Aí me converti. Lembro que me converti. Aí tava aqui com os jovens e tal. Aí eles falaram: oh, vamos no cinema. Eu falei: olha aqui, eu tenho uma carteirinha aqui. Falei pros caras assim: se vocês quiserem, eu faço uma para vocês também. Os caras falaram: ainda bem que o pessoal aqui falou: Marcelo, peraí, cuidado, não é bem assim. Aí foi caindo a ficha. Isso foi caindo a ficha ao longo do tempo. Eu falei: não posso fazer isso. né? Eu tenho que me converter dos meus pecados, tenho que ser íntegro. Então, essa semana mesmo, depois vou falar um pouco de ansiedade, acordei 4 da manhã, o que eu faço às 4 da manhã? Orei um pouquinho, vou fazer meu imposto de renda. Aí fui lá fazer o imposto de renda, tem que fazer, né? Faz tudo certinho. Aí você vai lá, recebe o recibo do dentista, põe um pouquinho a mais, né? Dá uma restituição. Tem que se converter dos seus maus caminhos. E não precisa ir tão longe. Ontem mesmo, eu estava lá, eu estou em processo de mudança, eu estava no meu apartamento, meu filho brincando, correndo, uma hora ele fechou a porta, assim, pá! E a porta estava para pintar, né? Estava sem a fechadura. Na hora que eu fui abrir lá, fiquei trancado. Estava eu, a Mari e o Felipe trancado. Falei, e agora? E as minhas chaves estão tudo fora. A gente tinha um celular. Tá bem. Naquele momento eu fiquei super bravo. Sangue subiu, ferveu. O Felipe, tadinho, virou um... Eu descontei tudo nele. Depois foi na Mari. A Mari falou, cuidado, mas seu, o Felipe não tem culpa. Ele tem sim. Ele fez isso, mas ele não fez de propósito. Ele é criança. Eu falei, ele tem, fica aí, Felipe, fica, não sai daí, não abre a boca. E eu falei pra Mari, você não me confronte. Quem manda aqui sou eu sou o cabeça. Você não pode falar nada contra mim. Se eu tiver errado, você fica. Isso ontem. Ontem. Temos que converter dos maus caminhos. Calma. Aí, graças ao bom Senhor, tem o Espírito Santo. Eu sempre oro assim, Espírito Santo, sempre me lembro. Fui no carro, voltando, o Espírito Santo falando, Marcel, pisou na bola. Ah, cuidado, a gente ligou pro Nazário. O Nazário que resolveu o problema. Porque o Nazário é o único que tinha acesso lá ao apartamento. Ela ligou pro Nazário e o Nazário falou, não, Mari, você não tem uma chave tetra aí? Aí o problema era assim. Ah, tem aqui na bolsa. Ela falou, tem uma chave do Nelson lá no consultório e tal. Não, tem uma outra aqui. Peraí, da minha mãe. Quase que eu quebrei a tua chave ali, Nelson. Aí ela pegou a chave tetra, o Nazário resolveu. Falou, não, preciso aí, vá. Abriu uma porta, abriu. Vamos embora. Tranquilo. E não tinha problema, não precisava ficar nervoso. Cheguei em casa, eu falei, nossa, fiz besteira. Me ajoelhei, chamei os dois, meu filho de 4 anos, a Mari, falei, vocês me perdoam, fiz errado, eu estava errado. Pedi perdão para os dois, para um menino de 4 anos, meu filhinho, ah, não, vem papai, vamos brincar. Saiu querendo brincar. E a Mari chorou, ai, eu te amo, blá, blá, blá. Sei lá, naquela hora, né? Por quê? E a gente tem que se converter dos nossos maus caminhos. A gente tem que temer a Deus. Nós não podemos levar... Se você faz uma briga dessa, leva isso para diante, você cresce. O Espírito Santo não está em você. Aí eu já dei uma de penteca ali depois. Eu falei, não, preciso levar mais uma coifa para lá. Peraí, já fui lá, já orei no local. Falei, aqui o cara separou, tá, não, deixa eu orar. Fui lá e orei lá. Já fui orar. Eu falei... Aí aquela coisa de, não, a culpa não é minha, era do cabrum que estava lá. Não, peraí, eu fui orar lá. Vamos orar. Orando, eu orei lá, ok. Estamos aí, estamos aqui hoje, falando. Amém? Então, tem que se converter do pecado. Não adianta temer a Deus e você continuar pecando. Não adianta. Você não vai conseguir vencer essa batalha. Outra passagem que eu quero falar com você... É, Provérbios 14, 26, fala assim, no temor do Senhor tem o homem o forte amparo, e isso é refúgio para os teus filhos. Quando o homem teme ao Senhor, ele está cheio de segurança, ele tem que ter a segurança. Então, a razão para a confiança que é obtida pelo temor do Senhor, é aquele que teme, temos um contato íntimo, uma comunhão especial com o Senhor, isso nos torna seguros da proteção de Deus, né? A gente tem a proteção, a gente sabe que ele dá a provisão, a gente sabe que ele cumpre o seu propósito, né? Então, quando tememos ao Senhor, a gente é conduzido à plena certeza da fé, sabendo que sempre os nossos pecados são perdoados. Então, a gente tem a certeza da fé que o Senhor está ao nosso lado, independente das coisas acontecendo. Aquele exemplo que eu dei do Felipe, a Mari não dormiu uma semana e meia. Eu falava para ele, não, Mari... Tenho certeza que o Felipe está bem, não tem nada, tenha fé, tenha com certeza, falando para ela. Eu sempre sou o que tem as certezas do poder de Deus lá em casa. Meu sobrinho também, o Paulo conhece, também passou por uma sentença de morte. Minha irmã, que é a pediatra, meu cunhado, meu sobrinho falaram, ah, ele vai morrer. Eu falei para eles, não, eu creio no poder de Deus. Senhor está ao nosso lado. Vamos lá, Ele está aí hoje, grande, brincando. Então, nós temos a certeza, nós temos a segurança que o Senhor está conosco. Então, independente da situação, nós temos que crer no Senhor, que Ele está conosco. Então, você tem que crer nisso, você tem que ter essa fé. Você não pode vacilar no momento que as coisas dão mal, quando as coisas ficam difíceis, quando a doença vem, quando o desemprego vem, quando a adversidade vem, você perde o controle, que nem eu perdi ontem. Veio uma adversidade pequena, perdeu o controle. Não, você tem que ter a segurança que o Senhor está contigo. Que as coisas vão... Estão, que o Senhor está com você, que Ele está aqui ao teu lado, que Ele está contigo. Tudo vai dar certo, independente da circunstância. As coisas externas podem estar ruins, mas você tem que ter a certeza da fé do Senhor, que tudo aquilo que acontece com você é de acordo com a vontade do Senhor. Você tem que ter essa segurança. Provérbios 13:13 fala assim, ó, o que descreve a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Quando o homem teme ao Senhor, ele experimenta a verdadeira alegria, satisfação. Ele vai ser galardoado. Ele vai receber o presente. Então, o homem que teme a Deus tem imensa satisfação e alegria em saber que tudo está bem. Não apenas por um breve tempo, né? Mas sim por toda a eternidade. Então, é muito bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor está aqui conosco. Nós temos que ter isso. Nós temos que temer a Deus, sabendo que Ele estará sempre conosco. Isso é muito importante. Quando o homem teme ao Senhor, ele também colherá os benefícios de uma vida saudável, né? Provérbios 10:27 fala que o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Né? Então, o Senhor vai cuidar da gente. Ele vai cuidar da nossa saúde, vai cuidar do nosso físico, Ele vai estar lá. As circunstâncias podem ser difíceis, mas nós temos que saber que o Senhor está nos cuidando. Eu mesmo nunca tive esses problemas de... A gente fala problema mais de mulher, né? Com ansiedade. E eu ultimamente estou tendo. Eu comecei a ter ansiedade. Eu acordo 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Eu falo, o que é isso, né? Ansiedade? Não, não posso ter ansiedade. Mas é normal. A nossa vida corrida é. Mas a gente não pode ficar preocupado, pensando na cabeça. Ah, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Como eu vou fazer aquilo? Toda vez que eu sinto que eu estou assim mais ansioso... Tem que separar um tempo para orar. Você tem que parar, começar a orar, parar, clamar ao Senhor, buscar a Deus, separar um tempo de oração. Você tem feito isso? Tem parado para buscar ao Senhor? Com a sua família? Então você tem que buscar ao Senhor em todo o tempo, né? E a ansiedade desses dias é terrível. A gente fica aprisionado nessa ansiedade. Próximo que eu queria falar com vocês é Salmo 2:11, fala assim, ó: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Quando o homem teme ao Senhor, ele servirá de todo o coração, né? Então, a gente tem que entender que nós temos um chamado, que é servir ao Senhor, servir ele de todo o coração. E a minha pergunta para você é o seguinte: quer você entender se você está temendo ao Senhor? Você tem realmente se preocupado com esse quesito? Para pensar assim. Eu sempre falo isso. Isso eu já falei antes, mas vou falar de novo. Se Jesus hoje chegasse aqui do seu lado e falasse assim para você, ó, falasse assim para mim: Marcel, tranquilo, ó, você tem a salvação garantida. Cuidado que é uma doutrina, né? Ó, você tem a salvação garantida. Tá salvo. Ô, tô salvo. É, fica tranquilo, se você pisar na bola, fizer qualquer coisa errada, eu te garanto, eu sou Jesus, você está salvo. Tá bom, qual que vai ser sua atitude? Pela garantia da salvação, você já falou, não, estou salvo, beleza. Você vai continuar servindo ao Senhor? Fala, não, agora eu vou aproveitar, vou para a balada, vou lá assistir o... Sei lá, eu vou falar palavrão, nossa, toda vez que eu segurava e soltava, agora eu vou soltar, já estou garantido a salvação. Ah, agora sim, agora eu vou passar a perna naquele cara que agora eu estou tranquilo, nada vai mais me acontecer. O que você ia fazer? Qual que é a intenção real do teu coração? Você ia continuar buscando ao Senhor? Ou você ia responder, não, Senhor, eu amo, teu amor incondicional, eu vou continuar servindo independente do resultado daquilo que vai acontecer comigo na vida eterna? Qual que é a tua reação? Então é isso. Você tem que pensar, será que você vai servir ele de coração? Isso é o temor real de Deus. Você serve a ele por respeito. Não por medo de perder a salvação. Você pode estar com medo, se eu não for na igreja, não der o dízimo, se eu não pisar a bola aqui e ali, eu vou perder minha salvação. O Senhor vai parar de me abençoar. Às vezes você tem medo, às vezes você dá o dízimo só porque você tem medo. Opa, peraí, senão as coisas vão parar de acontecer. Por que que é que você faz as coisas aqui na igreja? Por que você faz as coisas para Deus? Você faz porque tem medo de perder algo ou você faz porque você tem gratidão por aquilo que Deus é? A palavra diz que ele é. Eu sou o que sou, ele é o que é. Nós temos que ter essa gratidão ao Senhor. Agradecer ele por todas as coisas. Eu sou eternamente grato por aquilo que Deus fez na minha vida, por eu estar aqui hoje podendo falar com vocês. Porque eu, como um agnóstico, ateu, era totalmente desviado. Apesar de não ter vícios, não beber, não fumar, não sair na balada, ainda sou um geek, mas era um nerd lá, ficava enfurnadinho, fazia nada de errado, só falsificava a carteirinha de estudante, hackeava os computadores das menininhas, mas não faço mais, né? Tadinha, minha esposa, eu comecei a namorar ela quando não era convertido, eu hackeei o computador dela, ela não sabe, eu vi as mensagens que ela escrevia, estou confessando aqui. Mas, era um cara tranquilo, você fala, esse Marcel é um nerd, né? Naquela época, nerd não dava bebop, né? Era um cara escanteado, que ficava sempre no gol, né? O cara que ia lá, nunca era o da linha, eu era o cara, sempre me dei bem nos estudos e tal. Mas ninguém dá bola. Hoje em dia, acho que o pessoal dá mais bola, né? Porque às vezes o cara tem um pouco mais de futuro. Mas era esse cara. E graças a essa igreja, graças ao temor de pessoas nessa igreja, eu estou aqui hoje. O Senhor me acrescentou nessa comunidade. Graças ao temor de alguns aqui. De muitas pessoas que estão aqui hoje. E às vezes a gente vê que o temor dos bilionários do Vale do Silício é perder a vida. E nós estamos aqui e já encontramos a solução. Eles estão procurando ali, gastando bilhões de dólares. Nós sabemos que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor e buscar a Ele de todo o coração, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Então nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque o Senhor vai nos abençoar, estará lá ao nosso lado. E graças a muitas pessoas aqui, estamos aqui hoje falando. Então, se nós tivermos temor ao Senhor, se nós tivermos respeito, se converter dos maus caminhos, né? Se nós conhecermos a Deus, buscarmos a Ele, se nós lá fugirmos do pecado, se nós tivermos a segurança que Deus estará ao nosso lado, se nós tivermos a alegria e satisfação de andar na comunhão, se nós vivermos uma vida saudável com Deus, se nós servirmos Ele de todo o coração, Ele vai nos acrescentar. Vai acrescentar mais aqui, ó. Temos cadeiras vazias. Ele vai acrescentar. E para mim, estar nessa comunidade é uma bênção, porque eu vejo em vocês e me espelho em cada um de vocês. Pelo temor que vocês têm na vida de Jesus. Eu vejo que nem o Nazário e a Silvia. É o temor que eles têm para com os casais, de falar com os casais, de estar ali com eles, de levar uma palavra de bênção, de ir até a última milha com as pessoas, não só os casais, mas com as pessoas. Outro dia eu vi o Nazário aqui até altas horas, estava ele e quem conversando. Eu olhei e falei, isso que é pastor mesmo, está aqui conversando. Falando, é um temor com o Senhor. Estão aqui trabalhando na obra, buscando a Deus. Temor ao Senhor. Quando eu vejo lá o Paulo, né? Cadê o Paulo? Paulo Bi. Aí? Aí, ó. Paulo Bi, aniversário dele hoje. Depois você dê parabéns. Vejo o Paulo Bi aí com o Ministério da Ação Social. Vejo ele com a família dele. Veja um exemplo de vida, é um temor que ele tem com o Senhor, pagou um preço ali pela se manter ali íntegro, está aí com a sua família, família grande, né? Tem que espelhar mais no povo, é maior lá, né? Tentar. Mas é uma bênção. Está aí o Paulo. Você vê a Carminha, a Tereza aqui com a escola, com esse projeto da escola. Quantas vidas serão adicionadas? Com temor, com os pequenos, né? Projeto tão grande que já tem passado aí as fronteiras agora da nossa cidade, ido para outras cidades. É uma bênção. Estão aqui. Eu vejo aqui a Leonora aqui que não perde um culto, né? Eu, às vezes, falto. Eu vim todo culto e eu vejo você aqui, Leonora. Sempre está aqui. Então, no dia que eu reclamar do frio de não vir, eu vou ser julgado pela Leonor. Ela está aqui, sempre, né? Está aqui a Leonor. Ela está firme e forte, sempre na primeira cadeira ali. Eu, sempre que eu estou aqui, eu vejo ela no culto, né? Às vezes você fala, ah, estou com frio. É, eu não veio, não, tudo bem. Mas a gente, ninguém é perfeito, né? Eu vim, eu estive aqui, mas tudo bem. Era feriado, ela não veio. Mas você sempre vem. Vem, ela sempre tenta vir. Ela vem distante até, sempre está aqui. Mas você vê. É, Guarulhos, ó. Guarulhos, você vai reclamar? Ah, não vou. Bem pertinho, né? Do lado, Guarulhos. Super rápido, tranquilo. Ela está aí, ó. O dia que você pensar, falar, ah, não vou, a tenda está fria, a tenda está quente. Tem um temor no Senhor. Ela está aqui sempre. Vejo o Vagnão com a alegria dele, sempre animando aí o pessoal ali a Fê também na minha casa, conduzindo os adolescentes. Você vê um temor já desde jovem aqui. Eu vejo a Elisa, que me trouxe aqui o Evangelho, né? O temor dela de trazer várias pessoas ao Senhor, a casa dela. Eu lembro até hoje que uma das vezes que eu fui lá fazer o JEP, e eu, as coisas que me marcou, né? Além da comida que ela fazia, que era muito boa, não sei se ela, né? Eu gostava bastante. E ela também, eu lembro que eu ia na casa dela, eu sentia paz. Eu estava lá tudo cabruncado, né? Cheio dos cabrunquinhos lá, da carteirinha falsa, hackeando as meninas. Tava lá, chegava lá, sentia paz. E até um dia eu falei para ela, Elisa, eu venho aqui, eu sinto paz. É o temor na casa, é a paz que impera na casa, né? E ela aí, eu vejo os pastores, vejo o Paulo aqui. Paulo que se preocupa com tanta gente. Ele tem crise de ansiedade por você. Eu conheço o Paulo, já trabalhei dia a dia. Então ele fica ansioso pelo teu problema. Então transfere nele. Ele está aí cuidando de cada um, orando, buscando. Ele liga no teu aniversário. Eu não lembro de ninguém, gente. Perdoe-me, mas não lembro nem da minha mãe. Eu ponho o aniversário de casamento meu no Google Agenda. A Google Agenda me lembra do aniversário de casamento. Comprei um presente rapidinho, né? Tal. E ele não, ele lembra de cada um. De você. Preocupa. E ele até fica preocupado pelas pequenas coisas. Se ele esqueceu de falar com você, de lembrar, de cumprimentar. Ele fica preocupado. Então, muitos de vocês, né? Eu vejo a Leni aqui. A Leni é um consultório. Eu lembro quando eu era jovem. Jovem não, né? Era mais velho. Mas ia na casa dela. Ela tinha a salinha dela. Cada hora entrava um adolescente. Ela cuidava, aconselhava. Se preocupa com todos vocês. Está aí se preocupando. Está aí buscando. Tem um temor de Deus. A casa deles é... Eu vejo lá a casa do Paulo. Ele recebe tanta gente, tanta gente, tanta gente. Eu estou um dilema lá em casa. A gente está fazendo a casa novinha. E os adolescentes vão invadir lá. Vão invadir, vão comer em cima do sofá, vão fazer... Não sei se a Mari vai deixar. Aí eu vejo lá a casa da Leni, eles fizeram, construíram a casa deles para receber as pessoas. Para que as pessoas fossem acrescentadas. Isso é temor. Temor do Senhor. O Paulo também, eu tenho saído bastante com ele, tenho viajado, feito viagens com ele. E o Paulo, para mim, é uma referência. Porque eu, quando eu cresci, quero ser o Paulo. Ele é impressionante. Outro dia eu fui numa reunião, ele é Josué, ele é Paulo, ele é Moisés, ele tem um lado romano, tem um lado egípcio, aí ele tem um lado crente, tem todos os lados. Ele chega, ele fala numa propriedade que você fica assim, ó, quem sou eu, né? Deus coloca a gente do lado e fala, vai botar a gente lá pequeno. Porque você fala, meu, o cara conhece todo mundo, o cara fala de tudo. E tá lá, e eu viajei com ele, passei bastante tempo com ele. Você vê, eu vi o Paulo pisar na bola, nada, nenhuma vez. Eu viajei, passei bastante com ele. Você fica lá olhando, fala, o Paulo é humano? Não, não é? Será que ele é? Ele falou, Marcel, você... Um dia eu acordei cedo e fui tomar café da manhã. Aí eu falei, Marcel, não tomo café da manhã. Eu falei, ah, tudo bem, Paulo, não tem problema. Ele vai lá e fala, ele não toma café da manhã. Então você tem alguma coisa que o Paulo não faz. Então, um exemplo, tá aí. Ele é um cara que eu me espelho. Que um dia puder ter a integridade, a coerência, a razão, o saber. Ele olha as coisas, ele enxerga aquilo que a gente não vê. A gente está aqui no dia a dia. E cada um de vocês, que eu não falei, já visitei muito de vocês, vocês são especiais. E nós temos que ter isso em nosso coração, esse temor, espelhando um nos outros. Eu espelho em cada qualidade de cada um de vocês e falo, eu estou longe ainda, mas eu quero me aproximar do Senhor. Quero ser como Paulo, Bia, eu quero ser como Nazário, eu quero ser como a Fê, eu quero ser como a Elisa, eu quero ser como a Tereza, a Carlinha, eu quero ser como a Leonor, estar aqui. Quero ser como cada um de vocês. E juntos, perseverando unânimes, no temor do Senhor, o Senhor iria acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja sábio. Tenha respeito a Deus. Seja obediente aos seus mandamentos. A gente vê Ananias e Safira, né? Mentiram ao Espírito Santo lá em Atos 5. Eles mentiram. Por muito pouco. E o que aconteceu com eles? Eles tinham lá um monte de terra. Falaram, ah, vamos vender, vamos dar de bom, falar que a gente deu tudo e reter uma parte. Então vamos sair bem aqui na fita. E o que aconteceu com eles? Eles morreram. Um morreu, o outro não sabia, depois chegou lá e morreu. Os dois, eles mentiram ao Espírito Santo e morreram, né? E a gente aqui na nossa pequenez, eu nem sei como... O Senhor tem uma graça tão grande, a graça é graça mesmo, que olha, por isso que a gente não cai duro aqui, né? É só o Senhor mesmo. Então, se Deus é autoridade em nossa vida, a Bíblia diz que toda autoridade, né, foi posta por Deus, lá em Romanos 13. E nós, às vezes, temos dificuldades de obediência, de respeito às autoridades sobre as nossas vidas, como os pais, o marido, o pastor, o líder, o professor, o chefe, às vezes o líder da nação. Isso, na verdade, deve gerar um temor em nós. Nós temos que temer ao Senhor, né? Se quisermos realmente que Deus acrescente todos os dias as pessoas que irão se salvar, precisamos perseverar unânimes, né? Vivendo no temor ao Senhor. Então, siga essa semana, busque ao Senhor, saiba que Ele está olhando por você, então tenha mais esse se aproximar de Deus, esteja ao lado dEle, e que o Senhor possa realmente acrescentar as pessoas que estão faltando aqui. E a gente precisa seguir essa receita de ato. E não adianta um fazer, o outro fazer, não. Nós todos temos que fazer. Então, o menor de nós temos que nos ajudar aqui a perseguir ao Senhor. Amém? Música.